Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes os vereadores professor Cícero, Edilson Martins, Edoel Rocha, Edson Batilani, Elvira Maria Schem, Jadir Soares, Luiz Alfredo, Miguel Batista Ribeiro, Nelita Cecília Piacentini, Olivino Custódio, Roberto Cabo Cruz, Sidney Jardim, Sidney Ronaldo Tucano, ausência justificada.
Solicito ao vereador Luiz Alfredo que faça a leitura de um trecho bíblico e, portanto, solicito que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do Salmo 133. Deus age através da união dos povos. Vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. É como óleo fino sobre a cabeça descendo pela barba, a barba de Arão descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon descendo sobre os montes de Sião, porque aí Javé manda a bênção e a vida para sempre. Palavra do Senhor.
Comunicamos que a ata será apreciada, as sessões de ontem serão apreciadas nas próximas sessões. Expediente. Temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que seja lido algum desses documentos? Temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades. As prestações de contas serão encaminhadas à Comissão de Legislação, à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Proposições pelos vereadores, não há. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores vereadores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas?
Senhor presidente.
Sim, com a palavra.
Edilson. Só para registrar, então, aí a indicação 1526, 1527, 1527, 1529, 1530, é, 1533, 1534, 1535, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47.
Alguém mais? Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura das indicações.
Requerimento de urgência.
Indicação 1526/2017, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Guilherme de Paula Xavier. 1527/2017, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Comendador Norberto Marcondes. 15/29/2017, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Afonso Botelho. 15/30/2017, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Travessa Vitória Régia no Jardim Bandeirantes. 15/30/2017, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Travessa Vitória Régia no Jardim Bandeirantes. 15/33, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Euclides de Lima no Jardim Bandeirantes. 15/35, Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Vicente Domanski, entre a rua Alcides Rauge até a rua Deputado Ulisses Guimarães, no Jardim Mário Figueiredo. 15/36, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Pedro Rusca, entre a rua Alcides Raul até a rua Francisco Preisner, no Jardim Santa Cruz. 15/37, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Apolinário Gorski, entre a Avenida Comendador Norberto Marcondes até a Avenida Guilherme de Paula Xavier, no Jardim Ana Elisa. 15/38, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Dom Jaime Luiz Coelho, entre a rua Aquibono até a Avenida Manuel Nogueira, no Jardim Lar Paraná. 15/39, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da Avenida Manuel Nogueira, no Jardim Lar Paraná. 15/40, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Mário Castaldelli, entre a Avenida Presidente John Kennedy até a rua Duque de Caxias, no Jardim Lar Paraná. 15/41, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Duque de Caxias, entre a rua Mário Castaldelli até a rua Piquirivaí, no Jardim Lar Paraná. 15/43, 2017, Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Canção Juré, entre a Avenida Presidente John Kennedy até a Avenida Manuel Nogueira, no Jardim Paulino. 15/43, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Canção Juré, entre a Avenida Presidente John Kennedy até a Avenida Manuel Nogueira, do Jardim Paulino. 15/47, vereador Edilson Martins, executar recapeamento asfáltico da rua Silvio Pérez Ferro, entre a Avenida Ney Braga até a rua Maria Olímpia, no Jardim Isabel.
As outras não quis nem pedir, porque...
Nesse momento, nos termos do artigo 160, inciso 2º, a linha C e D, combinados com o artigo 162, inciso 2º, do Regimento Interno, poderão os senhores vereadores apresentar requerimentos em regime de urgência. Eu tenho um aqui que a vereadora Nelita me passou. Mais algum requerimento em regime de urgência?
Eu tenho, senhor presidente, um requerimento.
Então,
requerimento...
Pode fazer a leitura. Quem tiver...
Requerimento de urgência, vereadora Nelita Piacentina, vereadora que o presidente subscreve de acordo com o artigo 160, inciso 2, alínea C, o artigo 162, inciso 2 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência ao senhor Antônio Sérgio de Souza, Getter, diretor-presidente da COPEL, e ao excelentíssimo senhor prefeito Aurélio Teselli, solicitando as seguintes informações para esclarecimento público. Por que está sendo cobrado um complemento de contribuição de iluminação pública na fatura da COPEL do município de Campo Mourão? Quantas parcelas do complemento serão cobradas dos contribuintes? Os contribuintes foram notificados desta cobrança? Sala de sessões do Poder Legislativo, em 11 de junho de 2017, vereador professora Nelita Piacentini.
Mas vamos ler um por um aqui agora.
Eu quero discutir o requerimento.
Só um esclarecimento, já coloco em discussão. Os requerimentos em regime de urgência, que não foram protocolados em tempo lá no Departamento de Assuntos Legislativos, sofrerão uma análise amanhã e só serão encaminhados, mesmo que aprovado em plenário, se não houver súmula ou outra proposição de outros vereadores similar ou idêntico a estes que serão votados aqui hoje. Em discussão, regime de urgência do requerimento apresentado pela vereadora Nelita e vereador Edilson, e tem mais duas assinaturas, Miguel e Jadir Soares.
E depois nós vamos colocar à disposição aí para quem quiser assinar.
Em votação, requerimento. O regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, levantando. Regime de urgência é aprovado. Em discussão, requerimento.
Para discussão.
Com a palavra, a vereadora Nelita.
Então, como assim, dona de casa, né, essas questões que a gente tem de economia, de cuidar em momentos de crise e tudo, eu estava hoje conferindo algumas contas. A gente sempre olha para ver como é que está o consumo de luz, se aumentou, se diminuiu, quantos watts, né, para que você possa estar trabalhando isso, a água, essas coisas todas que a gente faz na organização. E qual não foi a minha surpresa, além de outras que eu tive de doações por telefone também, que são feitas assim, de uma maneira que a gente não sabe, ligam para idosos, né, e convencem a fazer contribuições. A Márcia está aí, boa noite a vocês também, e sabem disso, e os idosos fazem contribuições por telefone, daí você tem todo um trâmite para fazer. Eu peguei a conta da Copel, e estou lá lendo a conta, e aí, além dos PIS e CONFINS, e mais alíquotas e coisas e tal, e a taxa de iluminação pública, eu vi um complemento da iluminação pública. Aí eu pensei, bem, será que é só na minha conta isso? Né? Aí eu liguei para a Copel para saber, e para saber o que seria esse complemento. Porque nós já estamos pagando a taxa de iluminação pública, né? Nós já pagamos a bandeira amarela, diz que, não sei se vocês sabem, se vocês têm essa informação, mas nós pagamos a nossa luz de acordo com a vazão dos reservatórios de água, né? Com a quantidade de água que eles têm. Quando eles vão abaixando, tem as bandeiras, bandeira amarela, bandeira não sei quais outras, mas aí, à medida que o reservatório diminui, nós pagamos mais caro a luz. E aí eu vi essa taxa de complemento. Aí a Copel me disse que não sabia o que informar, que isso era do município. Aí nós buscamos também informação no município, e a pessoa que deveria nos falar dessa informação, ela falou, olha, eu infelizmente também não sei te informar. A Copel que tem que te falar isso. E aí nós ligamos novamente para a Copel, daí um pouco mais incisivos, né? E aí a Copel disse que houve problemas técnicos aí nos meses de janeiro a junho e tal. Enfim, está lá a taxa. Eu creio que isso está atingindo hoje toda a cidade de Camorão, toda a população de Camorão que paga a luz, porque aí uma pessoa, duas pessoas já me falaram também, eu vi isso na minha conta, mas, né, é tão pequenininha, a gente nem dá bola. E eu acho justo, como a conta vence agora, a luz vence agora, né? O pagamento é, não sei, cada um tem uma data de pagamento, então nós estamos apresentando esse requerimento, está aberto aí para quem quiser assinar. Eu acho que a população merece esse esclarecimento. Se for algo devido mesmo, que nós estejamos devendo, nós pagaremos sem problema, mas nós precisamos saber o que é. Obrigada, presidente.
Continuando a discussão. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Mais um requerimento. Cabo Cruz, pode fazer a leitura.
Esse requerimento eu pedi regime de urgência pelo fato que a Câmara Municipal entra em recesso agora no mês de julho e só volta em agosto. E no mês de agosto, então, tem que ler, né? Então vamos lá. Requerimento que subscrevo eu, no uso das atribuições do artigo 160, inciso 2º, alínea D, e artigo 162, inciso 2º, do regimento interno desta Casa de Leis, que requer a mesa diretiva, ouvido o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Carlos Alberto Richa, e ao chefe da Casa Civil, Valdir Luiz Rossoni, solicitando a reconvocação do coronel Maurício Tortato, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, a partir do mês de agosto próximo, de modo com que o mesmo continue no comando da gloriosa Polícia Militar. Como eu estava dizendo, esse requerimento é em regime de urgência, pelo fato que a Câmara Municipal está entrando em recesso agora no mês de julho e só volta no mês de agosto. E no mês de agosto, o coronel Tortato vai se aposentar. Então, por isso que nós estamos pedindo essa reconvocação aqui ao governo do Estado, senhor Beto Richa, e ao senhor Valdir Rossoni, que é chefe da Casa Civil, para que faça aí a reconvocação e que o coronel Tortato permaneça no comando geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Porque o coronel Tortato vem fazendo um excelente trabalho e tem mostrado grande respeito aí aos seus comandados, principalmente a classe que eu pertenço, dos praças, que tem nos dado apoio numa questão que nós estamos aí lutando, que é a questão da carreira dos praças, uma carreira diferenciada do que nós temos hoje, que hoje, para ser cabo, nós temos que fazer concurso interno. E nós queremos aí uma carreira automática, de promoções automáticas, que de 5 em 5 anos os praças possam ser promovidos, de 5 anos como de soldado para cabo e com 10 anos de cabo para sargento. E nós temos o apoio do coronel Tortato e estamos buscando apoio dos políticos também, de deputados, de governadores, vereadores, prefeitos e etc. E quero desde já agradecer a todos os vereadores desta Câmara Municipal pelo apoio recebido, que estão aí me apoiando, né, nessa reivindicação. E também eu peço a todos aí um voto referente aí a esse requerimento e este apoio aí para que o comandante-geral permaneça no seu quadro que se encontra hoje. E que também nós, praças, podemos aí avançar com o apoio de todos a buscar aí o êxito, né, nesta procura e desta carreira automática. Muito obrigado a todos.
Eu acho que o requerimento foi lido parcialmente, eu não sei se teria mais... Eu acho que não precisa ler a justificativa, porque o vereador já mais ou menos justificou. Vamos colocar em discussão o regime de urgência. Os vereadores está em discussão o requerimento, o regime de urgência. Em votação, o regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Há mais algum requerimento em regime de urgência?
Não. Não há.
Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeitos a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, senhores vereadores... Vão-se o primeiro semestre.
Hoje nós realizamos a nossa última sessão. Foi um começo, acho que para todos, muito complicado, muito difícil. Antes nós tivemos o vereador Miguel expondo aqui para nós toda a dificuldade que é de fazer a vontade do munícipe e o interesse da administração pública. Como é difícil a todos conseguir conjugar os valores de necessidade e possibilidade. Lia eu esses dias um termo sobre a disputa de poder, a necessidade do A ou do B estar mais ou menos angariado em fazer por si ou por todos. E é da essência da filosofia um certo individualismo nas condutas das pessoas. Tive um mandato até aqui, muito parecido com o meu primeiro, de 2005, lembrando como era difícil falar ao administrador as dificuldades e as necessidades da população. Até porque quando você chega ao poder, numa posse decorrente de um outro grupo que ficou um tempo, isso aconteceu com o Nelson Turek, entendia ele naquele momento que era muito mais fácil e muito mais prazeroso dizer que tudo estava errado ou não estava bom. E ao fazer isso, ele tinha a posição de criar situações novas. E acabou sendo uma consequência normal da administração dele, a famosa Frangobras, a famosa empresa que daria oportunidade de emprego. E eu me lembro que naquela ocasião, eu votava tudo sozinho. E as pessoas falavam, pô, você é contra emprego? Eu falei, não, gente, eu sou favorável ao emprego, mas o que está escrito nessa norma aí é que eles vão pegar todo o dinheiro que a prefeitura puder lhes dar, vão pegar todos os recursos que a administração puder lhes passar e, na sequência, vão fazer disso daqui dinheiro. Eles não têm capacidade para nada, eles não têm capacidade para abater um frango. E até ficou uma discussão naquela época se era eu, o vereador Estrejardim, que tinha que comer o frango vivo. Quem é que falou que não vai abater um frango? É o Luiz Alfredo Sidney. Eu sempre disse que eles não teriam capacidade de abater, como nunca abateram. Mas conseguiram levar 50 milhões de reais da nossa população. 50 milhões de reais em 2008. Inauguraram a empresa, não é segredo, né? Fizeram uma reeleição forte. Abriu a empresa e fechou a carreira política do Nelson Turek. Né? Abriu a porta da frente e encerrou-se a porta dos fundos. Ele se tornou inelegível por causa daquela conduta. Repete esse ano a mesma coisa. Eu continuo votando sozinho. Porque eu sou contra dar aumento para carga em servidores? Não. Eu sou contra você estimular uma política de não controle de gestão. Nós temos dificuldades e vamos ter várias dificuldades? Lógico que vamos ter. Sempre vai faltar dinheiro na administração pública, nunca vai sobrar. Isso nunca vai haver. Mas uma coisa é certa. Ninguém aporta ao cargo público por vontade divina. Ninguém aporta e chega à posse e assina um pedido de posse sem dizer que não sabia como é que estava aquilo pelo qual ele se candidatou. E isso foi tão reticente ao longo das décadas, depois de 1988, que a Justiça Eleitoral, de tanto ver as pessoas falar, pô, mas durante a campanha você falou para mim que ia fazer isso, 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 e não fez. Você falou que ia cumprir dessa forma e não cumpriu. A própria Justiça Eleitoral falou, quer saber o seguinte, para não dizer que o estelionato vai ser tão grande, eu vou pedir aos candidatos ao Poder Executivo que apresente um plano de governo. Pelo menos eu vou ter a certeza que vocês pararam para analisar as condições ao qual vocês estão buscando o cargo. Senão vocês vão chegar lá e falar, puta, esse troço está pior do que eu imaginava, não consigo fazer nada. Então, é por isso que lá tem esse plano de governo. Exatamente para você saber onde e quando você vai poder mudar, não vai poder mudar, vai ser mais difícil, menos difícil. Então, é por isso que se diz que a administração pública segue um planejamento. E eu dizia no ano passado, e dizia no meu no mandato passado e no mandato anterior, que era muito maléfica a forma como se dava benefícios aos servidores públicos. Não que não mereciam, mas não eram compatíveis com as possibilidades do tesouro do município. Olha, daqui 5, 10 anos, essa conta vai ficar impagável.
não aprovem. Aparentemente parece que vai ter voto, mas vai chegar uma hora que um determinado pessoa eleito prefeito dessa cidade, ele não vai conseguir fazer a reforma de um banheiro de R$500. Vai chegar um momento, para querer arrecadar, ele vai cobrar alvará de funcionamento em um momento inoportuno. É como nós, advogados, dizemos, nós podemos procrastinar o pagamento da tua execução, mas é possível que ela se torne necessária pagar no momento que menos você pode pagar. E é o que acontece com a administração pública. Ela vai arrecadar no momento atual, onde está difícil vender normalmente. Então, eu preciso de dinheiro. Se você não me paga o alvará, eu não tenho dinheiro para consertar ou pagar as contas velhas. Mas, se você me faz fechar, eu vou ser mais um pedinte da tua cidade. Eu vou ser mais uma necessidade do teu serviço público. Como dar coerência nessas ações? Usar a fiscalização para saber como estamos, e não para piorar do jeito que somos. Seria uma das sugestões. Então, acredito eu, como eu li numa frase hoje, destinada a mim, uma voz sozinho pregando no deserto. Levanta sozinho enquanto todos se permanecem sentados. Vou levantar as minhas nádegas da cadeira, vou levantar a minha voz, vou levantar a minha caneta, vou ao judiciário, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Mas eu não vou me apropriar do subsídio de vereador pelo prazer de ter o subsídio de vereador. Vou continuar votando sozinho, vou continuar brigando sozinho. Mas pela convicção que estou lutando pelo senso comum, por uma necessidade comum. Acredito que toda a comunidade deve ter seu contraponto. Posso estar errado e não tiro essa possibilidade, não excluo essa possibilidade. Mas, com certeza, não vou ser membro da massa de manobra. Vou ficar altivo. O vereador Cícero e eu temos conversado bastante. Vamos continuar nossa luta? Vamos. Em que pese ele gostar da extrema esquerda, eu preferi a extrema direita. E é assim que vamos ser. E eu acho que vai ser difícil arrumar a cidade? Lógico que vai ser. Dizia para o Olivino, que foi meu companheiro ano passado, foi Olivino, tenho dó de quem vai ser prefeito dessa cidade. A Câmara não fez seu papel. A Câmara foi omissa. A Câmara torra dinheiro como se fosse brincadeira. Você acha que o prefeito não precisa dos 6, 7 milhões que nós dispomos aqui? Se nós dessemos um assessor para ele, ele resolveria pelo menos um pouco da ajuda de fiscalização dele. Mas não, nós torramos 300, 400 mil por mês aqui. Sem dó, sem piedade. Vou continuar falando? Vou. Hoje eu estava analisando uma proposta de vídeo e marketing para desenvolvimento de atividades. Custava R$16 mil por mês. Atender mais ou menos 150 mil habitantes. Nós gastamos 30 mil com o setor de margem da Câmara Municipal. Só para vocês terem uma noção como que é isso. Como que é o feedback de ida e volta do que nós fazemos e como que nós gastamos aqui. Então, esse descompasso, essa ausência de planejamento e vontade de fazer o que tem que ser feito, hoje, dizer, daqui 4 anos a gente vai ver se eu agi certo ou errado. Eu vou contar pela certidão de óbito ou pelos nat morto? Como é que eu vou fazer essa contagem? Ou nós vamos deixar fechar a última maternidade nossa que começou o fechamento ontem? Ninguém mais nasce em Mamborê, ninguém mais nasce em Araruna, ninguém nasce em Luisiana, ninguém nasce em Farol, tudo nasce em Campo Mourão. Até a legislação teve que ajudar, né? Nasce aqui, mas pode registrar como se fosse nascido lá para não ficar a cidade sem índice de natalidade. E até quando nós vamos ficar olhando? Eu encerro esses 6 meses achando que muito pouco pode ser feito. E nada mudou. Essa é a maior lástima.
Mais alguém inscrito, vereador?
Vereador Edilson Martins.
Eu Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, imprensa, falada, escrita, televisionada, servidores desta casa. Hoje finalizamos mais 6 meses do nosso trabalho. Eu tenho sempre que agradecer a Deus pelos momentos que Ele nos proporciona, por tudo que tem feito na vida de cada um de nós, dos vereadores, nosso prefeito, também da nossa cidade. Eu queria hoje somente alguns requerimentos e algumas indicações que foram atendidas. Eu digo que nós somos sempre, né, eleito pelo voto popular, e a população cobra primeiramente o parlamentar, no caso o vereador, nós cobramos o prefeito e cobramos o governo do estado e também o governo federal. E assim que nós conseguimos tentar fazer algo pela nossa cidade. E dentre algumas proposições que foram atendidas pela administração municipal, eu queria destacar algumas delas, que nós fomos cobrados aí pela população de Campo Mourão, e prontamente, lógico, toda a equipe da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, através da prefeita Wilde Teselli, atendeu aí, na medida do possível, dentro das suas limitações. Eu inicio aqui com a reivindicação que na rua Mato Grosso, onde a situação ali estava bem crítica, e nós fomos atendidos agora com a operação Tapa Buraco. Pelo menos é paliativo, mas foi atendido aí pela administração. Também na rua Laurindo Borges, onde a situação ali era mais crítica ainda e estava praticamente intransitável, fizemos a reivindicação, aprovada por todos os vereadores desta casa, e também já está pronto ali e facilitou bem a vida ali de todos os moradores e quem trafegam para aquela rua. A rua Roberto Brezinski, que todos sabem também, próximo ao Jardim Araucária, estava péssima. Nós já havíamos solicitado essas indicações aí até da legislatura passada, e agora, no mês de março para abril, foram atendidas essas solicitações também. Também, continuando na rua Mato Grosso, na parte abaixo da Irmãos Pereiras, outra situação ali que estava crítica, bem na área central, esse requerimento, essa indicação foi aprovada por todos os vereadores, e prontamente aí, a administração municipal, através da Secretaria de Obras do município de Campo Mourão, também já está feita a recuperação. Agora há pouco acabamos de aprovar aí praticamente mais de 30 indicações que eu havia feito, dentre elas indicação da Guilherme de Paula Xavier, Afonso Botelho, João Bento, também da Guilherme da Avenida Goiuerê, enfim, todas aquelas ruas que já há 3 a 4 anos estamos aguardando esse financiamento do governo do estado do Paraná, mas enquanto não chegue esse financiamento, eu tenho solicitado pelo menos a operação Tapa Buraco, e onde não tem condições, que se faça o recape asfáltico dentro das possibilidades. E a Avenida João Bento, o município de Campo Mourão, pôde fazer ali a recuperação, parte que estava praticamente intransitável, então agradeço aí também por essa melhoria. Outra situação, juntamente com a vereadora Nelita, desde a gestão passada e mais 8 vereadores, nós solicitamos ali uma melhoria na usina Mourão, principalmente no primeiro momento, 2.500 toneladas de frisado, o qual o governo federal, através do DENIT, estaria disponibilizando. Fizemos aqui o requerimento, todos os vereadores prontamente aprovaram, encaminhamos ao DENIT, fizemos lá o contato juntamente com o prefeito Wilde Teselli e o Luiz Carlos Malavaz, e já também foi liberado, acredito que em breve, era até para estar pronto, mas alguma questão aí no sentido do convênio, deve estar sendo pronto para que a usina Mourão ali, Nelita Piacentini, possa estar sendo realmente recuperada toda aquela região com este frisado, é lógico, e fora o trabalho que está sendo feito ali com o cascalhamento. Na rua São José também, nós podemos, todos sabem ali que a rua São José estava ruim demais e intransitável, solicitamos aí, aprovado por todos os vereadores, e já está foi feita já esta recuperação. E também a reforma do Instituto Médico Legal. Desde 2013, nós estamos solicitando ali a reforma interna, juntamente com os demais vereadores. Fomos até o governo do Estado do Paraná, na Secretaria de Segurança Pública, através do secretário Wagner Mesquita, e com o apoio também das lideranças, deputados estaduais e o prefeito municipal de Campo Mourão, Tauil Teseli, nós conseguimos, então, para que fosse feita a recuperação ali, a reforma do Instituto Médico Legal. Tenho certeza que agora, pelo menos, a parte interna está a nível de um funcionário público poder atender as pessoas que ali tanto necessitam e, quando necessitam, sempre a pessoa vai ali com a tristeza no coração, até porque o IML é um instituto onde nós sabemos que são feitos todos os trabalhos ali com relação aos acidentes, autópsias, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos com relação ao instituto. Fico feliz de estar pronta esta obra, ficou muito boa, agradeço ao governo do Estado do Paraná e todas as lideranças. E agora, já solicitamos, juntamente com os demais vereadores, já fui até a Secretaria de Segurança Pública na semana passada, juntamente aí com o vereador Eduardo Rocha, estava também o Cabo Cruz e o vereador Tucano, numa conversa com o secretário de Segurança, nós solicitamos, então, a reforma externa. Nós necessitamos que o Instituto Médico Legal de Campo Mourão tenha, pelo menos, uma cara nova, porque você passa ali, a reforma que foi feita no interior dele, nós precisamos reformar a parte externa, porque realmente nós precisamos. Na rua Perobal e na Fioravante João Ferri, outra situação, próxima a Coamo, estava intransitável. Agradeço aí mais uma vez a administração, através da Secretaria de Obras e Serviços, foi feita toda a recuperação da malha asfáltica acima da perimetral ali, próximo a Coamo, ficou muito bom, tem só que agradecer, porque a população nos cobra, nós cobramos o prefeito, e aí o prefeito tem que dar um jeito de ver onde está o recurso e fazer da melhor forma possível. Então, temos que agradecer também. Outra situação que aconteceu no conjunto Coapar foi ali o bairro Total, e nós solicitamos, então, através de indicação, a recuperação de algumas bocas de lobo, a grade, que muitas delas estavam sem, também a troca de muitas lâmpadas que estavam queimadas, podas de árvore e a recuperação total ali da rua Beija-Flor. Também mais um agradecimento por já estar pronto desde a semana passada. E também não posso deixar de agradecer ao governo do Estado do Paraná mais uma vez, porque como somos cobrados pela população, e com relação à estrutura física hoje, a estrutura do 11º Batalhão, a estrutura da 16ª Subdivisão Policial, sabemos da necessidade de, principalmente, que eram as viaturas. Solicitamos aí, juntamente com o prefeito Tauil Teseli, deputado Márcio, deputado Douglas e todos os vereadores, para que Campo Mourão tivesse mais viaturas. Graças a Deus, aí o empenho de todas as lideranças de Campo Mourão. É lógico que nós sabemos que o governo do Estado do Paraná ele tem um programa, principalmente o Paraná Seguro, e sempre, dentro das possibilidades, ele faz aquisição de viaturas. Mas nós também, como liderança de uma cidade polo, nós temos que fazer a cobrança.
O senhor tem mais um minuto.
Com certeza. Fizemos a cobrança aí ao governo do Estado, juntamente com as lideranças, e aí, a semana passada, podemos receber, não são muitas, mas para Campo Mourão, para quem tinha viatura aí de 10, 15 anos, para a delegacia da Polícia Civil, que tem viaturas aí com mais de 13 anos, acho que duas viaturas zero que veio descaracterizada, e mais estas viaturas que veio um Ford Etio, um Corolla Etio, e duas viaturas aí para Rotan, acredito que já melhorou bastante. Então, sempre nós temos que ser grato por tudo aquilo que realmente está sendo feito no nosso município. E só para completar, senhor presidente, também eu não posso deixar de agradecer aí a administração por atender o pedido lá no cemitério municipal, onde as zeladoras tinham uma dificuldade muito grande com relação aos pontos onde você retira a água para fazer a limpeza dos túmulos. Foram já colocadas caixas d'água novas em diversos pontos. E, por último, agradecer aí o prefeito que está aí, dona Osana. Morei no Alto Alegre, nasci lá, passava todos os dias por essa ponte antiga, mais de 20 anos passando por ela, já estava interditada para tráfego pesado e caminhões, ônibus escolar, E agora, semana passada, nós solicitamos juntamente com o vereador Tucano para que fosse feito a reestruturação ou uma ponte nova. Está aí já feita, pronta para, a escoação da safra, para que os alunos possam passar ali. O caminho ficou bem mais curto do que lá pelo Alto do Divino, e cortamos aí praticamente quase 20 quilômetros. Então, era isso que eu tinha a dizer a todos. Agradeço aí por esses 6 meses, dentro das medidas, dentro das possibilidades, ser atendido aí, como outros vereadores também estão sendo atendidos, e outras situações que não fomos atendidos, com certeza, dentro das possibilidades, das medidas, nós podemos aí, em breve, ser atendido. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.
Obedecendo ao ordenamento regimental, tem mais vereador inscrito?
Vereador professor Cícero.
Desculpe, Cícero.
Boa noite a todas e todos. Mais uma vez venho aqui para proclamar a minha angústia e a nossa revolta. Hoje o Senado brasileiro constitui e marca a pior história do nosso país, que é a votação de um dos crimes que pode se cometer com cada um de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Rasgando a Constituição brasileira e a CLT. São 120 pontos que destrói com toda a história de resistência e luta dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. De um país sucumbido, colonizado, escravizado, mas que luta cotidianamente para mudar a sua história. E nós sabemos que nós não vamos avançar destruindo os direitos dos trabalhadores. Nós não vamos criar mais empregos, nós não vamos avançar economicamente destruindo os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Pelo contrário, nós vamos sucumbir esse país ao pior quadro de sua miséria e pobreza. Um país que tem coragem para mudar, ele muda criando situações positivas para os seus trabalhadores e trabalhadoras. Então hoje, o Senado brasileiro entra para a história, a sua pior história, que é o ataque à Constituição e à CLT, rasgando os pontos e os artigos que defendem os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Infelizmente, enquanto parlamentar, presente dentro de uma casa de leis, é triste, é deflagrado a nossa condição de miséria política, intelectual, no qual nós enxergamos o futuro. E o futuro não está presente nos projetos que nós estamos assistindo a nível federal. Então fica aqui o meu registro,
vereador,
de indignação toda, professor.
Uma parte. Eu estava vendo aqui a revolta das senadoras hoje no Senado também, em relação à reforma trabalhista, porque agora ela vai permitir que grávidas e lactantes possam trabalhar em lugares insalubres?
Totalmente.
E aí foi cortado a luz, foi cortado o microfone das senadoras todas, para que, e o Senado dizendo que não pode fazer mais, não vai fazer nenhuma reforma das 70 e poucas que foram apresentadas.
Nenhuma emenda, né?
Nenhuma emenda, nenhuma emenda. Então me deixou assim também muito apreensiva, mais apreensiva ainda, porque nós vamos estar expondo aí as futuras gerações a trabalhos, né, causados aí, as mães fazendo trabalhos insalubres, mais problemas de saúde mental, mais uma série de problemas que vai acarretar aí a nossa sociedade. Obrigada, vereador.
De nada. Então, acredito que nosso trabalho é justamente de resistência, de luta, e de que fica o registro que nós não nos calamos diante desse modelo que é apresentado, de um governo golpista, corrupto, que assistimos cotidianamente às malas, e para quem vão as malas, e de quem são as malas. Mas, infelizmente, a justiça nesse país se desenha diferente para aqueles que estão e têm o poder. Muito obrigado.
Não há mais vereador inscrito.
Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º, 5º do Regimento Interno. Matéria em regime de urgência. Por gentileza, senhor secretário, faça a leitura.
Projeto de lei número 50/2017, o Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a reparcelar débitos relativos a contribuições previdenciárias perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e da outras providências, regime de urgência.
Em discussão o projeto?
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Nelita Piacentini.
Não é uma discussão, só para a gente falar para as pessoas que estão aqui presentes hoje, agradecer a presença de vocês todos e dizer que todos esses projetos já foram discutidos ontem, por isso que hoje não vai haver discussão, supõe-se, né? E eles vão ser votados, mas eles já foram todos discutidos ontem, já passaram em primeira votação, então por isso que hoje a gente vai evitar um pouco a discussão para o tempo ficar mais curto.
Me desculpem, mas a água desceu um pouco de atravessado. Se fosse pedra, hein, eu estava indo para o hospital. Continua em discussão o projeto. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo.
Projeto de lei número 52/2017, o Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos relativo a contribuições previdenciárias devidas pela Câmara de Vereadores do município perante a Secretaria da Receita Federal e do Brasil e da outras providências, regime de urgência.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 59/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 112.863,66 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a suplementação da rúbrica orçamentária destinada à folha de pagamento dos servidores lotados na divisão da educação de jovens e adultos, regime de urgência.
Em discussão o projeto, em votação o projeto, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 60/2017, o Executivo Municipal altera a lei número 1110, de 1º de abril de 1998, com alterações posteriores, que dispõe sobre o auxílio alimentação a ser concedido aos servidores públicos municipais ativos no âmbito da administração direta. Autarquias e fundações públicas do município de Campo Mourão, regime de urgência.
Em discussão o projeto?
Para discussão.
Com a palavra o vereador Luiz Alfredo.
Ratificando o que eu já disse na primeira votação, o projeto não se faz acompanhado das justificativas relativas à possibilidade de conceder o aumento com os índices acima da lei de responsabilidade fiscal. Veio o relatório de impacto, mas não veio a possibilidade técnica. Faço a votação favorável em relação à necessidade dos servidores, mas fica a observação, já que esse tema também é objeto de ação judicial por mim aforada.
Continua a discussão. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 61/2017, o Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 296.600 reais no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a realização de trabalhos sociais e residencial no Jardim Fortunato Perdoncini, regime de urgência.
Em discussão o projeto?
Para discussão.
Com a palavra o vereador Luiz Alfredo.
Conforme eu observei na votação de ontem, a mensagem justificativa deu a entender de que esse projeto estava tratando de um aditivo ao contrato de R$ 465 mil já firmado para cursos de especialização no Fortunato Perdoncini. Foi esclarecido ontem, e faço observação hoje, de que daria a entender por esse projeto haver um aditivo de 66%, 69% do contrato primitivo, que seria uma vedação grande. Voto favorável à matéria, na certeza de que não se trata de aditivo, que haverá processo licitatório, inclusive como foi observado pelo líder do governo ontem.
Continua a discussão. Em votação, projetos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em segundo turno, discussão e votação. Senhor secretário, queremos fazer a leitura da proposição.
Projeto de lei número 32/2017, o vereador Sidney Jardim declara de utilidade pública a escolinha de futsal Eliane Futsal de Campo Mourão.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favorecem permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 41/2017, vereador Sidney Jardim, altera o dispositivo à lei número 2372, de 17 de junho de 2008, que dispõe sobre o regime jurídico tributário diferenciado concedido às microempresas e às empresas de pequeno porte estabelecidas no município de Campo Mourão e da outras providências.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei número 43/2017, vereador Sidney Jardim. Acrescenta dispositivo à lei número 2337, de 27 de fevereiro de 2008, que estabelece as normas para as cerimônias públicas e ordem geral de procedência no município de Campo Mourão.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Próximo. Projeto de resolução número 10/2017, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, aprova o parecer prévio pela regularidade das contas com a posição de ressalva do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao exercício de 2014 do Poder Executivo do município de Campo Mourão.
Em discussão, projeto de resolução. Em votação, projeto de resolução. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto de resolução aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Declaro encerrada a ordem do dia. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, faça a chamada dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereador inscrito.
Comunicamos que dia 13... quinta-feira, às 19 horas, teremos audiência pública da Comissão Permanente de Méritos Temáticos para tratar do tema regularização dos vendedores ambulantes no município de Campo Mourão. E lembrando, não está aqui no roteiro, amanhã também nós teremos uma audiência pública convocada pela Secretaria do Meio Ambiente e pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente para tratar de resíduos sólidos. Então, estão todos convidados também, a partir das 19 horas. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e, após um breve intervalo, daremos início à sessão solene para a entrega da comenda honra ao mérito ao senhor Najib Nassif Palma, delegado-geral de Campo Mourão.